as mulheres, Laís. Eu queria saber sobre a escolha dessas 7 mulheres, né? E quem são elas?
Bom, então, a escolha dessas mulheres, a gente chegou lá nessas comunidades através de um interlocutor local, que é o Renato Caissara. O Renato Caissara tem um projeto de 20 anos de viagem de canoa ali nessa região, que ele vai de canoa, ele aluga canoa dos nativos, e as pessoas vão fazendo essa viagem, são quilômetros a remo, dias, 15 dias remando, passando por essas comunidades, levando mantimentos, levando brinquedos, as pessoas fazem oficinas, fazem interação com as crianças, apresentação de música, enfim. Ele tem esse projeto e ele já tinha um mapeamento já de algumas mulheres, tanto que já tinham falecido ou que ainda estavam vivas, que tinham esses saberes, né? Então a gente chegou até ali através do Renato. Eu morei no litoral do Paraná um tempo, em Matinhos, né? E a Bianca de Curitiba. A gente já tinha na nossa individualidade ali entrado em contato com o Renato por outros motivos, inclusive também por conta da viagem de canoa para participar. Então essas mulheres, elas chegaram até nós através do Renato, né? Foram algumas, né? E aí a gente foi escolhendo e chegou nessas 7, mas essa porta de entrada foi o Renato, foi através desse contato. Ele que apresentou elas para nós.
Assim, uma coisa que a gente frisa muito sempre no Rádio Love, né? É a questão da coletividade entre as mulheres, quando a gente fala de, né, dessa força feminina e dessa importância. Eu vejo um sorriso em todas ali, vejo muita alegria nelas. E eu queria passar então a fala para a Bianca, falar um pouco sobre isso, dessa importância, né, de vocês estarem ali nesse momento valorizando esse conhecimento delas. Como é que foi essa troca, sabe, delas com vocês, vocês com elas. E da comunidade, né? Porque nessas comunidades menores, eu acho que essa troca, ela é tão positiva e tão gostosa, né? Eu não sei hoje como tem sido feito esse trabalho, se tem outras pessoas desenvolvendo pesquisas parecidas, mas acho incrível, tô achando tudo isso muito incrível. E também queria perguntar, Iguatia, que eu atremi tudo. Eu sou muito monga. Mas queria perguntar também para vocês, meninas, no livro também traz um pouco dessa prática, sabe? Dessa prática da cura, de remédios medicinais, de receitas medicinais, assim, que vocês aprenderam nessa pesquisa.
Vou falar de trás para frente, que eu acho que uma coisa está relacionada à outra, assim. A gente teve essa interlocução, né, do Renato Pereira Siqueira, que é um pesquisador, né, de lá da região. E nessa, a partir dessa interlocução, a gente teve essa facilidade, né, esse privilégio, né, posso dizer, de poder chegar com alguém que era da confiança delas. Então, por mais que elas ficassem, né, mas elas estavam sempre nos recebiam com afeto, assim, com as portas abertas, até de chegar a oferecer cama, assim, pra gente, a própria cama pra gente dormir, né? É uma coisa que a gente acaba sempre lembrando quando nos perguntam sobre isso, né? Então a gente foi muito bem recebida por elas e pelas pessoas da comunidade ali, um tanto também por causa da presença do Renato. E as conversas, elas se davam muito ali na mesa do café, na troca do alimento. A gente fazia as refeições com as pessoas que estavam ali, porque é isso, né? Ou você come ali junto com as pessoas, na casa das pessoas, ou você faz uma fogueirinha ali para se alimentar. Então a gente fazia questão, a gente levava um monte de coisa, a gente levava a comida pra gente passar os 7 dias, e para compartilhar também com as pessoas que a gente encontrasse no caminho. Os quatro primeiros meses a gente fez essa contextualização sobre os processos de cura dali, né, como a Laís já trouxe, quem eram as pessoas que eram referência. Então, a gente passou por cerca de 15 comunidades e as pessoas, elas têm um orgulho da cultura delas ali, então elas gostam de conversar sobre aquilo, de falar sobre aquilo, por mais que elas falem, ah, algumas, né, ah, isso é coisa dos antigos, hoje em dia as pessoas não estão mais falando tanto sobre isso, mas já era um motivo para reunir pessoas ali e todo mundo tá ali em volta ouvindo e conversando sobre aquele assunto. Então, a gente teve essa, mais um privilégio, que foi de ter um capítulo, como a Laís falou, né, da professora Rosália, que é filha de uma das mulheres protagonistas, que é a dona Cesarina. E nesse capítulo dela, né, é, escrito por ela, ela traz algumas receitas, formas de uso das plantas medicinais. Então ali constam algumas práticas, né, como você disse, mas ao longo do livro a gente fala de algumas simpatias que elas falaram e nos permitiram colocar no livro. Tem algumas práticas relacionadas à gestação, ao puerpério. Então, o livro é muito cheio de aspas, né? Tem muitas citações. Justamente porque a gente quis deixar esse espaço para elas falarem, da gente costurar as falas delas, né? E não a gente estar falando por elas. Então, tem várias partes do livro que trazem as práticas utilizadas lá, e aí a gente também fala faz essa contextualização histórica a respeito da região, né, que é uma região que é uma área de conservação, é um parque nacional, tem área de proteção de Guaraqueçaba, então o fato de ser um parque nacional faz com que aquela região tenha conflitos. Então, a gente foi para lá com uma ideia, né? Nossa, mulheres, fazendeiras, né? Mas chegando lá a gente viu que é uma região de muito conflito, que esses saberes acabam sendo ameaçados em função dos conflitos relacionados ao parque, por eles não poderem exercer mais o plantio como eles exerciam, a caça. Então tem vários pormenores que a gente traz ali no livro, relacionado a como esses saberes estão hoje em dia lá, né? O fato de terem mulheres que não se dizem mais benzedeiras porque elas são evangélicas, tem toda essa costura, né? Esse contexto histórico no qual a gente se encontra agora no momento, que as comunidades tradicionais passam no momento, né? Esses desafios comuns a elas. Bom, acho que é isso.
Ah, eu acho tudo isso muito maravilhoso, assim, eu sempre fico pensando nessa coisa da fé, né? Porque a fé é uma palavra tão pequenininha, mas tão forte, e como ela foi deturpada também por questões, assim, de a gente hoje viver numa época onde a religião virou um comércio, né? E muitas religiões acabam pendendo para um lado errôneo, na minha opinião, né? Sem trazer críticas aqui na rádio, no programa. Mas quando eu penso na palavra fé, assim, hoje eu vejo uma dificuldade tão imensa de eu resgatar essa fé dentro de mim, ainda mais que a gente está num período tão difícil, né, no nosso país, no mundo, vivendo uma pandemia, e que sabedoria que é a gente pensar nesses ensinamentos antigos hoje, né? Eu acho que existe um resgate, não só um resgate hoje para esses ensinamentos, mas também para o campo, também um retorno, um êxodo contrário, assim, né? As pessoas já querem sair da cidade e ir para o campo nessa busca. E a pandemia fez esses valores, eu acho que se fortalecerem. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês sentiram isso, se foi uma coincidência o livro ser lançado agora, como é que foi esse processo, né, de vocês trazerem, em meio a uma pandemia, um livro que traz uma informação sobre saúde tão importante e que, de repente, pode ajudar, inclusive, muitas pessoas nesse período.
Com certeza foi uma coincidência, né? Com certeza foi uma coincidência, assim. Na verdade, pra ser bem sincera, eu não tinha nem parado pra pensar nisso. É, o livro era pra ter sido lançado antes, né? Assim, era pra ter sido, né? Essas coisas que acontecem, mas tem sempre o porquê de acontecer, né? Mas dentro da programação que a gente acha que a gente tá dentro do controle, era pra ter acontecido um tempo atrás e não foi, por conta da pandemia e todas as dificuldades que acabaram acontecendo por conta da comunicação, assim. Mas, uma coisa que a gente tem falado, a Amanda falou também um pouco, né, sobre a experiência dela dentro da prática dela, de, né, da prática espiritual dela, assim. Eu acho que ficou muito evidente pra gente, assim, também o quanto que esses saberes, esses mestres, essas mestras, eles têm se diluído, né, no tempo, e a gente vê isso proporcionalmente à natureza, né, é algo tão simbiótico, intrínseco, né, essa relação que é tudo uma coisa só, né, o corpo, o espírito, mente e natureza, ambiente, o outro, pessoa, animal, e a gente vê, né, a natureza ainda, o ser humano, né, se degradando mesmo, assim, e esses saberes indo junto, assim. Então, de fato, eu acho que é um impulso dentro desse movimento de valorização do ser humano, da vida, né, não só do ser humano, mas da vida, assim, como um todo, né, essa pontinha de nada, né, que é essa pesquisa e esse livro, que faz parte desse contexto de impulso da vida mesmo, dessa valorização, assim. Eu acho que a Amanda queria falar alguma coisa? Tá no mudo.
Ó, Cacau, eu tenho muito comigo, assim, por uma questão com a academia e com certos projetos e com projetos, enfim, digitais que fazem essa pesquisa, eu acho super válida, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de saber qual é a contrapartida para a comunidade, assim, né, que o projeto vem oferecendo, assim, qual é o caminho que vocês buscaram para esses livros chegarem até as mãos dessas mulheres, para elas se sentirem também valorizadas e tal, porque eu já passei por várias experiências onde as pessoas vão, buscam, recebem conhecimento, recebem muitas bênçãos, na verdade, é assim que a gente chama, dentro, né, do terreiro de Candomblé, porque é isso que eu sigo, assim, e a gente nunca mais nem sequer vê as pessoas, e nem sabe para onde que foi esse material, como está sendo utilizado, até onde alcançou ou não alcançou, mas a gente sabe que nossa foto está lá, que nosso saber está lá, o saber que a gente passa a vida inteira ali na lida, né? Porque é tudo passado oralmente. E isso que eu queria saber, assim, do projeto de vocês, do livro de vocês, como que vai ser chegar essas pessoas. E também, como que vai chegar nas benzedeiras que estão aqui, assim, não só lá, né? As mulheres que trouxeram esse saber em algum momento da vida, que saíram desse ecossistema e vieram, né, para a cidade, que continuam benzendo, que a gente vai até elas e tal, se, tem alguma, como que eu posso dizer, se tem algum caminho para se fazer chegar a essas mulheres também, assim, ter essa valorização, porque para nós, a gente já tem um certo acesso, né, tecnologia e tal, academia, fica muito mais fácil para a gente saber essas coisas do que as mulheres que estão na periferia. E às vezes ela tem as ervas dentro do quintal delas, mas elas não sabem utilizar como uma fonte de informação, né? E porque não tem acesso às vezes essa informação. E às vezes as mulheres também, elas não dão o devido valor por não conhecer. Então esse é o meu questionamento, assim.
Nossa, super importante isso que você trouxe, Amanda, porque de fato é algo que acontece de forma recorrente. Inclusive lá na região a gente ouviu diversas vezes de pessoas que foram lá documentar através do audiovisual. Nossa, isso era recorrente, assim, a gente ouvia, que as pessoas vêm aqui e depois nunca mais aparecem e tudo mais. Então isso sempre foi uma preocupação nossa de como, como que o projeto pode voltar para eles, né? Desde o início, né? Não só com o produto que é o livro. Então, para o projeto, nas nossas visitas, a gente estimulou, né? A gente fez a criação de quintais medicinais para cada uma dessas mulheres, como forma de fomento, né, para uma troca intergeracional e trazer as plantas mais para perto delas também, né, algumas ali com mais idade, já não estavam com tanta agilidade, né, para ir em busca desses remédios que estavam no mato, né? Elas tinham também ali algumas tinham umas plantinhas, mas muitas das coisas elas pegavam da mata mesmo, né? Então, a gente tinha essa proposta de criação dos quintais medicinais que aconteceu. A gente viu ali essa troca, porque acabava... eles são comunitários, né? Então, ia fazer um quintal medicinal, quando via já tinha umas 10 pessoas lá da família, e pegando saca de terra, e os velhos, os jovens, os netos, os bisnetos, tava todo mundo ali junto, fazendo isso. Quem estava ali, né? Porque tinham umas mulheres que moravam em comunidades que tinham só 4 casas e 2 ali com parentes e a delas, sabe? Mas teve essa proposta dessa criação como um estímulo, né, para essa troca. E também, né, na nossa escrita, nas nossas conversas e trocas, assim, eu e a Laís, a nossa decisão foi de que a nossa escrita ela fosse voltada para essas pessoas, né? Numa linguagem que conseguisse se relacionar mais com ela e não com as pessoas urbanas, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pensou nisso justamente porque a gente vai distribuir livros nas regiões lá, né, nas comunidades lá. Então a gente tem uma cota separada para a Secretaria de Educação, que vai fazer essa distribuição para as escolas das comunidades. As mulheres vão receber cópias dos livros, as pessoas que a gente entrevistou. A gente vai fazer uma distribuição das cópias dos livros ali na região, né? Parte desses livros que a gente estipulou para entregar para as mulheres, a gente decidiu fazer a venda dos livros em função da situação que a gente está vivendo, a pandemia, as pessoas lá, as comunidades estão passando, já existia uma dificuldade, né? Agora está ainda mais, assim, se a gente está assim com limitações, as pessoas de lá realmente que vivem do pescado, né? Que aí eles não plantam mais, eles vivem da venda do pescado, basicamente, e do turismo, que não existe nesse momento. Então a gente escolheu fazer a venda de parte dos livros delas e repassar esse dinheiro para elas. Quando a gente finalizou o livro, a gente fez a leitura para cada uma delas do que a gente escreveu, para pedir autorização. Algumas coisas elas falaram que não dava para botar, não, tira aquele negócio lá, esse negócio aí não quero que coloque não. E a gente faz algumas campanhas, né, de arrecadação, de dinheiros. A gente está em constante comunicação com elas, umas mais que as outras, porque a gente consegue através dos netos, né? Tem uma delas que a gente consegue fazer chamada por vídeo, mas as outras a gente tem mais dificuldade de acesso, mas a gente acaba tendo esse contato para saber como que elas estão, e aí a gente mobiliza as pessoas quando há uma necessidade de alguma arrecadação, de algo que elas estão necessitando. Com relação às benzedeiras, das outras benzedeiras, a gente não pensou sobre isso, Amanda, e agora foi uma cutucada, assim, com esse produto especificamente, né, com relação ao livro. Não, uma cutucada boa, porque é muito, muito importante, assim, né? Também chegar para essas outras mulheres. Você falou agora, eu lembrei da Dona Rosa, por exemplo, né? Que eu acho que você conhece ali do Bom Retiro, não sei se conhece, mas lembrei da Dona Rosa, que é uma benzedeira aqui que eu vou vez ou outra, e que seria muito maravilhoso, com certeza, fazer essa troca com ela e com outras benzedeiras que assim, eu aqui em Curitiba, eu não sei de muitas benzedeiras, né? Então, a gente, esse diálogo com outros projetos também é muito importante. Então, desde desse início desse projeto, a gente vem dialogando com outros, porque tem várias pessoas fazendo isso, para fazer essa ponte também, né? E aí fazer um mapeamento dos mapeamentos, assim, a gente se fortalecer nesse sentido, né, para fazer esses intercâmbios. Então a gente já conversou com projetos de Florianópolis, com pessoas do Ceará que estão fazendo isso. Então tem as mulheres do Rebouças aqui também no interior. A gente está fazendo essas pontes e numa próxima tiragem a gente pensar sobre isso, né, sobre uma distribuição para essas mulheres também. E também a gente vai disponibilizar o livro em e-book, gratuitamente, né? Então isso também é uma forma de chegar a outras pessoas aí no mundo inteiro.